Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, por favor. Eu olho sempre para todos os lados. Sempre. Estamos em condições de... Senhoras e senhores deputados, por favor, sentem-se todos.
Senhor Presidente, depois eu pedi a palavra,
só um minutinho, senhor deputado. Já está toda a gente... Senhor deputado Pedro Frazão, para que efeito?
Senhor deputado, era para falar sobre o que aconteceu nesta audição, que eu acho que devemos todos discutir o que aconteceu nesta audição, para tentar perceber o que é que se está a passar nesta comissão e o que é que vai acontecer nas audições futuras. Acho que devemos mesmo fazer um pensamento crítico sobre aquilo que aconteceu. E gostava que a senhora Presidente indicasse a este grupo parlamentar qual é que foi o gesto que foi visualizado pela senhora Presidente que retirou dignidade a este Parlamento, sabendo que, não em poucas vezes, em muitas comissões, existem gestos em que se indicam que o Partido Socialista teve 8 anos no governo, ou que o Partido Socialista fala e não faz nada. O Partido Socialista estava a responderem à parte ao grupo parlamentar do Chega, o Chega estava também a dirigir...
Senhor deputado, presumo que isto era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Estou a presumir... Este microfone está aqui a fazer um certo ruído que me está a incomodar a mim própria. Não, mas está mesmo... Não estou a falar alto, senhor deputado, ao contrário do que possa parecer. No caso de haver alguma coisa a tratar, senhor deputado, eu sugiro que tratemos esse assunto em mesa e coordenadores, porque é a altura certa para tratar. Já agora, apenas dar uma informação... Senhor deputado, se o senhor deputado acha que é importante discutir essa matéria, discutiremos em mesa e coordenadores. Se o senhor deputado achar que quer levar essa... Senhor deputado, deixe-me verbalizar, senhor deputado, porque não deixa... Não permite, e isto é um comportamento constante. Portanto, eu peço-lhe apenas a mesma urbanidade que eu tenho para com o senhor deputado. E o que lhe repito é, ou podemos tratar desse assunto em mesa e coordenadores, coisa que eu não vou fazer neste plenário agora, não vou mesmo fazer, senhor deputado, ou pode levar à conferência de líderes. Apenas aproveito para lhe, já agora, esclarecer toda a comissão, porque me pareceu que é algo de algum incómodo a minha garrafa. E é para apenas dizer que esta garrafa foi-me oferecida pelo Instituto Técnico de Alimentação Humana, portanto, e tem a ver com sustentabilidade. Acho que era importante já agora deixar essa questão, porque a cor é algo bastante irrelevante quando se trata de alimentação humana. Dito isto, vamos passar a nossa ordem de trabalhos, porque eu acho que é isso que devemos fazer.
Mas eu peço a palavra.
Para que efeitos, senhor deputado?
Para continuar a discussão que estamos.
Senhor deputado, não está na ordem do dia. O senhor deputado, se tem alguma coisa a dizer sobre a condução dos trabalhos, diz. Neste momento não está na ordem do dia, vamos seguir a nossa ordem do dia. Se o senhor deputado quiser tratar desse assunto, trate-nos outros assuntos. Agora, vamos tratar da nossa ordem do dia, porque a agenda não foi fixada nos termos que o senhor deputado pretende, e vamos seguir a nossa agenda, por favor. Passaríamos de imediato ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a apreciação e votação das atas número 10 e 11 dos dias 11, 18 e 20 de junho de 2024, de 18 e 20 de junho de 2024, peço perdão, perguntava se algum grupo parlamentar se pretende inscrever quanto às atas. Não havendo inscrição, vamos colocar de imediato a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram as atas aprovadas por unanimidade. Ainda tínhamos agora aqui os pontos 3, 4 e 5 relativas a diversos projetos de resolução que eu vou passar a referir. O ponto 3, discussão do projeto de resolução número 104/16 do PCP, que recomenda ao Governo a intervenção nas comportas da Maria da Mata e a proteção da produção de arroz na região do Baixo Mondego, que foi adiado a pedido do grupo parlamentar do PS, que fez chegar por e-mail e foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, mas há cautela para o caso de algum senhor deputado não ter visto o mail, até por força de estarmos em viagens, muitos de nós, nesta altura, só para sinalizar. O mesmo sucedeu com o projeto de resolução 108/16, também do PCP, que recomenda ao Governo a valorização dos baldios, eliminando os cortes na elegibilidade das áreas de baldios para efeitos de atribuição de apoios. sendo que o próprio grupo parlamentar do PCP solicitou o adiamento porque o Sr. Deputado Alfredo Maia não está presente e é o autor da iniciativa. O grupo parlamentar do PS também solicitou o adiamento do projeto de resolução 129-16 do Chega, recomenda ao Governo que assegure a concretização do bloco de rega de Reguengos e o desenvolvimento do projeto de bloco de regas de Mourão. Sendo que relativamente a todos estes projetos de resolução hoje adiados, já contactados os serviços com os autores das iniciativas que concordaram em reagendá-los para o dia 3, que é a próxima reunião da nossa comissão. Passava agora ao ponto 6 da nossa ordem do dia, que é distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei 186/16, primeira do PAN, que reforça a proteção dos animais durante o transporte e operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD e teremos apreciação do relatório na reunião de dia 16 deste mês. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e deputados para dar conta que o relator será o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos então ao ponto 7 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do projeto de voto 132/16 do PSD, que de solidariedade pelo Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação do voto. E discussão.
No dia 17 de junho, homenageamos todos aqueles que tragicamente faleceram, vítimas do flagelo dos incêndios florestais em Portugal. Estamos a entrar nesse período mais crítico do ano. Naturalmente, este voto vai para todos aqueles que infelizmente perderam a vida, e nós, todos nós temos presente o que sucedeu há 7 anos atrás em Pedro Grande, no qual viriam a falecer 66 vítimas, portanto, resultaram 66 vítimas mortais. E, portanto, neste período do ano, o que nós vimos alertar é, de facto, que haja uma maior responsabilidade e consciência de todos, principalmente, reitero, nesta altura do ano, porque as nossas atitudes podem fazer a diferença e, portanto, quisemos, de facto, homenagear todos aqueles que perderam a vida e que, muitas das vezes, por descuido, a inércia de cada um de nós. Portanto, é tão somente homenagear e, acima de tudo, uma chamada de atenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu perguntava se há inscrições para a discussão. Sr. Deputado, faz favor. Walter Chicharro, desculpe.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, dificilmente algum dos presentes conseguirá esquecer aquele dia de junho de 2017. Mas importa manter viva a memória de todos os que partiram, dos que cá ficaram com marcas físicas e psicológicas e dos que carregam o peso da responsabilidade de não terem conseguido fazer mais nesses dias e a muitos outros que deixaram marcas terríveis na nossa história de que ninguém se pode orgulhar. Para honrar essas vidas, temos de continuar a tudo fazer para evitar que algo semelhante possa voltar a acontecer. Temos de continuar a lutar para reforçar os meios de combate a incêndios rurais, mas também temos de continuar a apostar na prevenção. Sim, porque a prevenção é, sem sombras para dúvidas, a maior arma de que dispomos para evitar que o nosso país continue a arder. Isso só se consegue com sensibilização, fiscalização e formação dos que são responsáveis pela limpeza e manutenção deste património imenso que é a nossa floresta. Obviamente que também é preciso continuar a apostar nos meios de combate, não só nos mais mediáticos, como são os meios aéreos, mas também e muito especialmente na renovação das frotas dos nossos bombeiros voluntários, assim como no reforço dos incentivos para que mais mulheres e homens se juntem a esta força de paz que combate um dos maiores flagelos do nosso país. Senhora Presidente, caras e caros deputados, porque importa nunca esquecer os que tombaram nessa guerra, naturalmente o Partido Socialista vai juntar-se a este voto de solidariedade e homenagem a todas as vítimas e suas famílias. Disse.
Obrigada, Senhor Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscrições, passaríamos então à votação. Não sei se o Grupo Parlamentar do PSD pretende dizer alguma coisa para fechar. Não havendo, passávamos então à votação deste projeto de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade, sendo que me parece que que se justifica ler aquela que é a resolução do voto, que passará a ser, neste sentido, a Assembleia da República assinala o Dia Nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais, prestando a sua solene homenagem a todas as vítimas e às suas famílias, reafirmando o empenho e o compromisso em tudo fazer para que uma tragédia como aquela que assistimos em 2017 não mais se repita no nosso país. Portanto, será este voto que foi aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto 8 da nossa ordem do dia. Conforme consensualizado com todos os grupos parlamentares, a mesa propôs e ficou assente que prepararíamos um projeto de voto relativo à 60ª Feira Nacional da Agricultura e 70ª Feira do Ribatejo e 30º aniversário do CNEM. Estes são muitos aniversários, décadas juntos, e sendo que foi preparado este voto, foi circulado pelos senhores coordenadores de todos os grupos parlamentares e, portanto, eu presumo que dispensem a mesa de ler, caso não dispensem a mesa, naturalmente, passará a leitura do voto. E perguntava se havia algum senhor ou senhora deputada que pretendesse intervir a propósito deste projeto de voto. Não havendo nenhuma intervenção por parte dos grupos parlamentares, ele estará em condições de seguir para plenário para ser votado, porque, por quanto sendo um voto da comissão, será votado em plenário. Passamos agora também, porque temos aqui uma ordem de dia bastante extensa, ao ponto 9, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega para audição urgente à Secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, e convite simultâneo à Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais da Região Autónoma da Madeira, Susana Prada, sobre o texto da Região Autónoma da Madeira. Passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Miguel Arruda, Sr. Deputado Miguel Arruda, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. O Partido Chega, desde já, está disponível a desagregar as duas entidades, a Secretaria Regional das Pescas e a Secretaria Nacional, ou seja, a Secretaria de Estado das Pescas. Urge, e por isso é que nós chegamos aqui a pedir este requerimento, porque o setor das pescas na Madeira está votado ao abandono. Há uma redução das cotas de pesca do atum, entre outras espécies que estão de não protegidas. Os pescadores que querem pescar não podem. Estão votados à pobreza e ao abandono por parte das entidades oficiais, tanto da região autónoma como do continente. Estamos a falar de pescas ancestrais, com artes, já com algum tempo, que preservam ao máximo o pescado que iria apanhado. Não compreendemos porque tanta limitação, tanta área protegida, ou seja, querem votar os pescadores à miséria absoluta. Daí nós apresentarmos a discussão, esse requerimento para ouvir essas duas entidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Perguntava se havia inscrições. Só um esclarecimento, Sr. Deputado. Referiu, e eu não percebi se era um requerimento no sentido de desagregar ou se era apenas em caso de ser sugerido, e só para que fique claro. Portanto, era desagregar em que termos,
Sr. Deputado? É para desagregar, Sr. Presidente, se permite.
Para que fique registado na mesa e também na discussão, em que termos é que o Chega pretendia desagregar o requerimento, para que fique claro.
A votação, serem desagregada sem as duas entidades.
Se eu bem entendi, desagregam para que passe a fazer parte, num requerimento, a audição da senhora Secretária de Estado, isto é para ficar em termos de registros para os nossos trabalhos, um requerimento, embora no mesmo passava a ser como se fossem dois requerimentos, um para a senhora Secretária de Estado para a audição e o outro um convite à Secretaria Regional, porquanto, tendo em conta que é uma região autónoma, nós não podemos chamar, mas apenas convidar. Portanto, seria isto, no momento da votação, estaríamos a votar estes dois.
Correto, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado.
Confirma-se as suas palavras.
Obrigada, Sr. Deputado. Era só para que ficasse claro, e agora que está esclarecido os termos em que o Partido Chega se pretendia requerer esta desagregação, abríamos à discussão o requerimento. Quem pretende intervir a propósito deste requerimento? Sr. Deputado Pedro Coelho, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este pedido de audição à Sra. Secretária de Estado das Pescas e também à Sra. Secretária Regional do Ambiente, Agricultura e Pescas, uma primeira nota. A Madeira faz parte de Portugal, Madeira é uma região autónoma, Madeira tem um Parlamento próprio, com deputados e com comissões parlamentares. E, portanto, a audição à Sra. Secretária Regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, a ser feita, terá que ser feita, na nossa opinião, na Assembleia Legislativa da Madeira. Uma segunda nota também para dizer o seguinte. Este pedido de audição, sobretudo a sua nota, tem um conjunto de inverdades. Não é verdade que haja pescadores que só trabalhem 3 meses ao ano. Também é verdade que Portugal tem uma cota de pesca que é definida, que é definida pela Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. Não é verdade que só tínhamos 2 mil toneladas de atum, há várias espécies de atum, nomeadamente o voador são 3 mil toneladas, foi a cota que foi estabelecida no ano passado, e no que concerne ao peixe espada preto, quando se fala do Conselho de Câmara de Lobos, e fui autarca durante muitos anos, estou hoje na Assembleia da República, saí da Câmara Municipal para vir para a Assembleia da República. A Câmara de Lobos é uma terra onde, efetivamente, há esta questão do peixe espada preta, e, portanto, o ano passado foi um bom ano, com muita pesca e, sobretudo, com rendimento para os nossos pescadores. Uma nota final, portanto, a questão do aumento das cotas, nós concordamos, temos tido notas públicas da Sra. Secretária de Estado das Pescas, que também é madeirense, referindo à importância de uma negociação com a União Europeia para que esta espécie que não está com problemas em termos de sustentabilidade, bem como o peixe-espada preto, segundo dizem alguns estudos científicos, pode-se aumentar a cota. Agora, não depende neste momento nem do Governo Regional da Madeira, nem do Estado português, a cota que neste momento foi estabelecida. E, portanto, para concluir, nós aprovamos, obviamente, a Sra. Secretária de Estado que venha cá ao Parlamento, mas a Sra. Secretária Regional do Ambiente, Agricultura e Pescas, e não, porque, como disse, temos uma autonomia que não é plena, não é aquela que nós queremos, mas há órgãos regionais e, neste caso, a Sra. Secretária Regional de Agricultura, Ambiente e Pescas, doutora Rafaela Fernandes, deve ser ouvida, a ser ouvida no Parlamento Regional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, só para, de alguma forma, merecer concordância, precisamente, e em boa hora também o próprio proponente fez a desagregação, porque nós entendemos também por parte do Partido Socialista que será aprovável aquilo que é a vinda da Sra. Secretária de Estado do Governo de Portugal, não respeitando a autonomia da Madeira, a par dos Açores, assim se fosse também de futuro alguma destas requerimentos neste sentido ou com este objeto, e por isso iremos aprovar uma parte daquilo que é o requerimento do Chega, nomeadamente, iremos, penso que vou dizê-lo sem incorreção, a Sra. Secretária de Estado da República aprovaremos, a Sra. Secretária de Estado do Governo Regional, não.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, portanto, passaríamos à votação. Vamos fazer duas votações separadas no espírito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega oralmente durante esta reunião e, portanto, passaríamos à votação da audição da Sra. Secretária de Estado das Pescas. Quem vota a favor? Quem vota contra? Desculpe, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora passaríamos à votação em separado da audição da Sra. Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais da Região Autónoma da Madeira. Quem vota contra? Sim, do convite, peço desculpa, do convite. Do convite. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor o Chega, naturalmente, que é o autor do requerimento, foi reprovada. Portanto, iremos encetar desde já, no sentido de contactar a Secretaria de Estado para se marcar a audição aqui aprovada a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Passando ao ponto 10 da nossa ordem do dia, trata-se da apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na apresentação da Aliança Ibero-Caribenha para a Segurança Alimentar de Todos e Todas. Como sabem as senhoras e os senhores deputados, eu, juntamente com uma delegação de 3 senhores deputados, 2 senhores deputados e uma senhora deputada, a representar 3 grupos parlamentares, estivemos em Madrid nos passados 5 a 7 de junho deste mês, em trabalhos relativos à Aliança Ibero-Americana e Caribenha para a Segurança Alimentar de Todos e Todas. No âmbito desses trabalhos, eu, enquanto Presidente desta Comissão, desloquei-me no dia 5, tendo tido vários encontros, nomeadamente no Senado espanhol, relativo ao ponto de situação, aquela que era a importância desta aliança, da qual Portugal ainda não faz parte formalmente, em virtude do compromisso que julgo que tivesse havido para a constituição desta aliança, fruto de uma legislatura que foi interrompida e de umas eleições, e, portanto, o retomar ainda muito recentemente desses trabalhos, e, portanto, facto, aliás, de que dei nota logo no dia 5 e também depois no dia 6, quando já com os senhores deputados e a senhora deputada, o senhor deputado Amílcar Almeida, a senhora deputada Clarice Campos e o senhor deputado Pedro Frazão, que foram os senhores deputados que acompanharam estes trabalhos, e durante o segundo dia, eu não vou amassar-vos muito, até porque depois, se os senhores e as senhoras deputadas estiveram presentes, quiserem acrescentar algo, naturalmente têm toda a liberdade, e consta do relatório, Portugal teve intervenção no âmbito dos painéis, pareceu-me ser importante essa relevância, bem como no dia seguinte, dia 7, último dia de trabalhos, as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de intervir também em nome de Portugal. Apenas queria deixar uma nota que me parece relevante, que é, independentemente de todas aquelas que possam ser as nossas diferenças político-partidárias, a verdade é que nesta, nomeadamente no caso desta delegação internacional, houve claramente uma posição da República Portuguesa e de Portugal, e isso é sempre fundamental quando estamos a falar daquela que é a imagem que Portugal deve deixar no exterior, da nossa diplomacia, e só temos mais força quando as diversas forças políticas, independentemente das diferenças que possam existir e dos pontos de contacto que possa haver entre elas, conseguem afastar essas diferenças para que haja uma representação efetiva do país. E julgo que nesse aspecto estas reuniões foram um sucesso também por isso. Houve um compromisso por parte dos 3 partidos de solidariedade e também de criação dessa aliança. E eram estas notas que eu vos queria dar, naturalmente abrindo a discussão aos grupos parlamentares, caso pretendam acrescentar algo. Portanto, senhoras e senhores deputados, para quem pretender intervir. Senhora deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do...
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhoras e as senhoras e os senhores deputados, melhor dizendo. Apenas para, em primeiro lugar, agradecer aos serviços pela forma sempre muito profissional, de grande qualidade, com que organizam estas nossas deslocações. Agradecer mais uma vez, nunca é demais nós agradecermos o excelente trabalho que todas e todos desenvolvem nestas nossas visitas, e portanto não tinha feito logo nos dias seguintes, portanto aproveitar agora a oportunidade para o fazer. Em relação ao relatório, ele espelha de uma forma clara aquela que foi todas as diferentes reuniões realizadas, portanto toda a atividade que decorreu naqueles 2 dias. Eu fico particularmente agradecida, estou particularmente agradecida pela oportunidade, porque é um tema que me é caro, a questão do combate à fome no mundo, que envolve tanta gente e que até hoje ainda não conseguimos efetivamente terminar e que se agravou nos últimos anos, fruto não só da pandemia, mas também dos conflitos que aí estão, lamentavelmente, a nível mundial. E, portanto, é um tema que me é caro e já tinha estado na reunião quando os responsáveis da Aliança Parlamentar Espanhola estiveram em Portugal e testemunhar o trabalho e o empenho que têm nesse mesmo combate, mas a oportunidade de estar naquele evento foi bastante importante para perceber aquilo que está a ser feito neste momento e o que é que nós, enquanto parlamentares, podemos efetivamente fazer para ajudar nesse mesmo combate. E, portanto, essa foi efetivamente a grande mais-valia deste encontro e salientar, obviamente, o nosso empenho nesta questão, não só na vertente do combate à fome no mundo, mas também na promoção de medidas para combater o desperdício alimentar, porque é também algo que nos preocupa bastante enquanto eleitos pelo Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu secundo as palavras da Sra. Presidente e da Sra. Deputada Clarice Campos. De facto, foi de primordial importância nós estarmos presentes neste encontro da Aliança Ibero-Americana e Caribenha para a Segurança Alimentar para Todos e para Todas, pese embora o erro ortográfico deste título, que diz todos e todas, é um erro ortográfico manifesto, porque em português dizer todos já é suficiente, não é necessário dizer todas, e logo aqui se vê algum pendor ideológico que eu senti neste encontro. Mas, apesar disto, de facto foi importante nós estarmos presentes nesta aliança. Foi também com bastante satisfação que eu vi a importância estratégica, política e mundial que é reconhecida a Portugal, nomeadamente nos contactos diplomáticos que tivemos com os senhores embaixadores presentes neste encontro e também com os outros parlamentares dos 22 países presentes. Até de referir que, sendo um objetivo desta aliança estender-se aos países africanos, é, obviamente, de sublinhar a nossa presença, porque nós temos uma ligação estratégica já elaborada através dos PALOPs e da CPLP, que é de uma mais-valia significativa para esta aliança. Também sublinhar que vemos com bons olhos no Grupo Parlamentar do Chega este estabelecimento de ligações parlamentares entre os vários países, sublinhando que muitos destes países ibero-americanos e caribenhos são governados também por partidos de direita e que se identificam com as linhas programáticas do Partido Chega e, portanto, vemos uma grande positividade em abarcar este projeto. Queria também instigar a Sra. Presidenta que, com a máxima celeridade, possa, de facto, precipitar a nossa oficialização na agregação a esta aliança parlamentar, uma vez que na legislatura anterior isso não foi cumprido, apesar de ser nossa convicção que assim tinha acontecido. Fomos de um pouco confrontados com uma falta de eficácia que existiu, não dos serviços, mas sim das indicações políticas dos grupos parlamentares que dirigiam, do grupo parlamentar que dirigia esta comissão sobre aquilo que deveria ter sido feito e não foi, e, portanto, confiando nos seus bons ofícios e também dos senhores assessores que nos acompanharam, confio que agora consigamos levar a bom porto essa missão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida, que já pediu, apenas... Isto está a fazer um eco, está mesmo a incomodar. Apenas deixa esclarecer uma coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com as últimas palavras do Sr. Deputado. Um dos motivos pelos quais este relatório é apresentado hoje, e foi com alguma brevidade até, é precisamente para que ele siga para o par, para que nós encadeemos o processo, porque a intenção da mesa, isto já foi falado com os partidos e, portanto, é que ainda vá à próxima conferência de líderes. Daí é que esta urgência até de ser apresentado hoje este relatório, porque ele tem que seguir para o par e só depois desse relatório é que nós podemos iniciar o processo formal. A intenção da mesa é precisamente que a próxima conferência de líderes é dia 3 e que ainda vamos a tempo de conseguir que vá o pedido de constituição à próxima Conferência de Líderes. Portanto, vamos fazê-lo com a maior urgência. Era apenas para deixar, pareceu-me que era pertinente responder agora a esta questão que o Sr. Deputado acabou de colocar, Pedro Frazão. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que eu reitero as posições aqui tomadas, das intervenções que resultaram da Sra. Deputada do Partido Socialista e também do Partido Chega. Estar presente na Aliança Ibero-Americana e Caribenha pela segurança ou para a segurança alimentar de todos e todos foi uma iniciativa, a meu ver, extremamente gratificante, até porque o tema diz-nos muito, a fome e a desnutrição, e a todos nos toca. E, de facto, os dados e valores que nos foram apresentados, portanto, seria quase inaceitável em pleno século XXI, portanto, os números tão dramáticos que nos deram a conhecer. Naturalmente, isto faz com que tenhamos que definir políticas estratégicas no sentido de procurar inverter esses números. De facto, conforme aqui alguém disse, há um desperdício alimentar. Nós, Portugal, somos o quarto país em que, de facto, há um desperdício maior em termos de alimentação, quando vemos que, de facto, há determinados países que ainda passam por imensas dificuldades. Foram dados passos essenciais, a meu ver também, para Portugal criar essa aliança, até pela posição privilegiada que tem em África, e de facto é e pode tirar daí dividendos muito positivos, e dar conta depois na parte final em que todos nós podemos intervir e de facto podemos colocar também as nossas ideias, e eu enquanto autarca durante tantos anos pude também dar a conhecer de facto as medidas, ainda que para um número reduzido de população, mas de facto também no sentido das políticas adotadas por parte do município, no sentido de poder apoiar aquelas famílias mais vulneráveis. Termino, naturalmente, deixando uma palavra de agradecimento aos serviços que estiveram na origem da organização desta viagem, correu tudo muitíssimo bem.
Obrigada, senhores deputados. Parece-me que podemos colocar o relatório à votação e que não haverá mais inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Claro que os serviços fizeram aqui um trabalho prestiminoso, que nós temos mesmo de agradecer, acrescendo ainda o que já estão a fazer, porque todo o processo para que se dê início à formalização do pedido junto do PAR já está em fase muitíssimo avançada, não vou dizer finalizada, porque poderá sempre haver um detalhe para terminar o outro. E a nota é que, a seguir à aprovação deste relatório que acabou de suceder, nós vamos dar início à formalização do pedido para a criação formal da aliança. E eu tenho essa esperança e expectativa, que antes das férias do verão que tenhamos a luz verde, e conto com os senhores e senhores deputados para que, junto de cada um dos partidos, façam também deem essa nota da importância e da importância estratégica que Portugal pode ter nesta aliança. E, portanto, espero que antes das férias nós tenhamos a luz verde para que podermos criar e, a partir daí, avançar com a criação da estrutura propriamente dita. E o trabalho aqui dos serviços foi prestiminoso. E uma nota muito especial à Carolina e à doutora Sara, mas à Catarina, que se desdobrou com a falar francês, inglês, espanhol e tudo que era necessário durante estes dias. E foi também ela um elemento fundamental para que no terreno tudo corresse como correu, maravilhosamente. Agora, passávamos ao ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Senhores, relativamente a isto, tem a ver com algumas iniciativas europeias. Como sabem, neste momento não está a haver escrutínio das iniciativas europeias. No entanto, temos duas iniciativas que são importantes para a Comissão de Agricultura e Pescas, e pareceu-nos que era importante deixar esta informação aos grupos parlamentares, ao invés de um qualquer e-mail com qualquer anexo, numa qualquer folha, e que muito mais facilmente pode passar despercebido às senhoras e senhores deputados. E, portanto, foi-nos enviado pela Comissão de Assuntos Europeus informações sobre a iniciativa COM 2024-235, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de pesca sustentável da UE, ponto de situação e orientações para 2025, bem como a COM 213/2024, proposta de regulamento do Conselho que altera e retifica o regulamento UE 2024/257, que fixa para 24, 25, 26, em relação a determinadas unidades populacionais de peixe, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas na União, e o regulamento UE 2023/194, que fixa para 23 tais possibilidades de pesca. Foi uma nota apenas para chamar a atenção a todas as senhoras e senhores deputados sobre a importância que, não obstante não estarmos a escrutinar estes dois regulamentos, têm para nós, e deixava-vos uma nota também, caso considerassem interessante, passaríamos a usar esta metodologia quando não haja lugar a escrutínio, ou em vez de apenas num anexo de um e-mail virem estas iniciativas. Portanto, se todos concordassem, passávamos a ter, só de comunicação, mas aquelas que é importante para a nossa comissão, para alertar até as senhoras e os senhores deputados sobre elas. Portanto, ficará como modus operandi e futuro perante a concordância das senhoras e senhores deputados. Ponto 12.
Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, sobre este ponto.
Sim, sim, senhor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu saúdo a Sra. Presidente por esta iniciativa e também os serviços que nos deram a oportunidade de nos debruçar sobre este relatório, que talvez de outra forma nos passasse despercebido. E, de facto, eu gostava só aqui, de muito sumariamente, se a Sra. Presidente me der essa oportunidade, de tecer dois comentários.
Faz favor, Sra.
Presidente. Primeiro é que, de facto, os nossos segmentos da frota pesqueira dependem das unidades populacionais exploradas e existentes na nossa zona económica exclusiva e, de facto, a saúde dessas populações pesqueiras deve ser salvaguardada. E se nós vemos neste relatório que é denotado que na zona Atlântica Norte a transição e a sustentabilidade está a ser generalizada, é visível e está documentada neste relatório, nós também podemos ver que está aqui expresso que, estando nós no sexto ano da aplicação do total da obrigação de controlo dos desembarques, nós vemos que esse cumprimento continua a ser muito deficiente em Portugal. As auditorias da Comissão e as iniciativas da Agência Europeia de Controlo de Pescas, a EFCA, indicam que o cumprimento é quase generalizado. E, portanto, com este incumprimento insuficiente, as devoluções ao mar não são documentadas, as declarações, ou muitas delas, não são documentadas, há uma declaração incorreta das capturas, há uma inexatidão dos dados relativos às capturas, tanto no que é plasmado nos desembarques, como nas capturas indesejáveis e, como já disse, nas devoluções ao mar. E, portanto, esta comunicação deficiente redunda numa base de dados insuficiente e em falta de suporte científico para os parceiros, onde muitas vezes a Comissão Europeia tem que se basear para determinar aquilo que nós estávamos a discutir no nosso requerimento anterior, que é o estabelecimento das cotas. E, portanto, eu gostava que esta comissão, que tradicionalmente se tem debruçado pouco sobre os assuntos das pescas, encare em todos os grupos parlamentares que, de facto, este controle deficiente dos desembarques e o cumprimento insuficiente que nós vemos plasmado aqui neste documento deve ser atalhado. E, portanto, gostava que pedisse só a palavra só para sublinhar este aspecto que me preocupou bastante da análise deste documento, agradecendo novamente a atenção que trouxeram sobre o mesmo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, isto não era um ponto para discussão, era apenas um ponto para informação e que passaremos a fazer assim por um motivo que eu referi na fase inicial. No meio de tanta documentação que chega à nossa comissão, de tanta correspondência, é quase humanamente impossível nós prestarmos atenção a tudo. A tudo, porque é humanamente impossível fazê-lo. E nós continuaremos a trazer aquilo que achamos que é importante. Sem embargo, se me permite, Sr. Deputado Pedro Frazão disse algo em que eu pessoalmente concordo. Não estou a concordar ou a discordar de tudo, mas chamou a atenção para algo que me parece muito importante, que tem a ver com as nossas cotas pesqueiras. Muitas vezes podermos arriscar-nos a, por falta de reporte exato sobre as capturas, sermos prejudicados já depois a quando a negociação das cotas no âmbito da União Europeia para cada país, e o rigor e a transparência é fundamental nesta matéria como em todas as outras. No entanto, isto não é nenhuma apreciação política, Sr. Deputado, até porque este ponto não se dedicava a isso, e eu julgo que o alerta que deixou será importante para todos os grupos parlamentares. Portanto, mas obrigada por eles. Agora, sim, sim, eu sou o deputado Walter Chicharro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Meramente uma intervenção simples para constatar algumas coisas que são absolutamente óbvias. Enfim, na intervenção que fiz a semana passada, na audição com o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, uma das primeiras afirmações que fiz foi que ouço muito da agricultura e nada contra, é um elemento absolutamente essencial para o país, mas na verdade, pela condição de ser natural da Beira-Mar e natural da Nazaré, vejo também com muita preocupação as questões da pesca. Dar-lhe os parabéns por ter tido esta iniciativa de enviar à Comissão estes dois documentos. Quero lhe dizer que os sinalizei na enormidade de e-mails que nos enviam com informação, por acaso, e tenho-os cá impresso e procedi à leitura deles. E, portanto, dar-lhes parabéns por isso. Dizer que subscrevo, enfim, quase na íntegra aquilo que o deputado Pedro Frazão aqui apresentou, mas dizer-lhe também que, a ele e a todos, que há alguma informação de retirada que é partilhada, não lhe sei dizer se formalmente ou informalmente, pela DOCA Pesca, particularmente do Porto de Nazaré, há muita informação, ou há um conhecimento que tenho daquilo que é a entrega do peixe de retirada a muitas IPSS do Conselho, acredito que isso possa ser realizado também noutros Conselhos à beira-mar, e dizer-lhe que, ainda assim, naturalmente é muito importante perceber se o peixe está retirado, qual é o seu destino e o que é que é feito com eles, e se podemos de alguma maneira também atacar essa temática, concordando que provavelmente há muito pouca informação sistematizada nesta matéria, mas dizer também que há uma matéria que, em particular, os pescadores da Nazaré e de Peniche me têm apresentado, que é a questão da transição energética, que é um palavrão muito grande para a classe pesqueira, a classe pescadores, e que naturalmente cabe-nos a nós também, julgo eu aqui, ter algum papel de perceber como é que na prática tudo isto depois chega ao barco de cada um dos pescadores de que estamos a falar, de cada um dos mestres que estamos a falar. Para terminar, dizer-lhe que a sua afirmação final sobre a questão das cotas é uma matéria que é absolutamente determinante para o país. Tive na condição de Presidente de Câmara durante 10 anos e meio um acompanhamento muito próximo nessa matéria. Tive, aliás, um dos momentos mais engraçados e mais marcantes da minha vida política. Aconteceu, curiosamente, com uma ministra do governo PSD-CDS à data, que muito me deu gosto, na altura, e gozo, apresentar essa iniciativa e que tinha muito a ver com as cotas, neste caso da sardinha. Felizmente o plano de defesa da pesca da sardinha e tudo aquilo foi feito com muito esforço por parte de várias entidades, nomeadamente dos próprios pescadores, teve como resultado o facto de hoje em dia as capturas e as cotas de sardinha serem absolutamente relevantes, não lançando algo que poderia ter acontecido à data dessa iniciativa que tomei enquanto Presidente da Câmara e acompanhado pela Associação de Armadores e Pescadores do Conselho da Nazaré, ter lançado todo um setor na miséria por força daquilo que era a proposta que estava para ser votada com base num relatório científico que foi produzido. E, portanto, dizer-lhe e ficar muito satisfeito a título pessoal, e acredito que enquanto representante do PS, de que essas matérias devam ter também aqui uma relevância muito importante, porque, como disse, não deixarei de discutir os assuntos da agricultura, mas naturalmente tenho aqui uma condição de filho de pescador que me leva, filho, neto e, enfim, com toda a família ligada à pesca, que me leva a querer defender e a ver estas questões também aqui naturalmente discutidas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que nós confrontámos-nos sempre com aquela que é a visão conservadora do ISS quando fazemos estas notas, mas eu não posso ficar com méritos que não são apenas meus. Nós temos aqui a doutora Catarina, que é a nossa assessora, que veio de Bruxelas dos assuntos europeus e, portanto, particularmente atenta a tudo que são iniciativas europeias e que está com o encargo de fazer pesca à linha daquelas que são importantes para nós e, portanto, não podia ser mais apropriada agora a expressão, de fazer pesca à linha para todas aquelas são as comas relativas a esta comissão e, portanto, e ela fala com grande competência e, portanto, nós só fazemos um bom trabalho quando temos alguém que por trás faz acontecer com qualidade e com competência e, portanto, esses méritos tenho mesmo que os atribuir e repartir. Agora sim, passávamos ao ponto 12 da nossa ordem do dia, que é o projeto de resolução 154-16, primeira do PS, que recomenda ao Governo que reveja o plano de ordenamento florestal do perímetro florestal das Dunas de Ovar, que foi aprovado na passada sexta-feira, em votação na generalidade, e baixou para especialidade no dia 24 a esta comissão, e perante... abriu-se, entretanto, agora, nos termos do regimento, um período de especialidade, que desceu à especialidade precisamente, sendo que, por forma a que possa ser votado em votação final ainda esta sessão legislativa, abrimos para a apresentação de propostas de alteração até ao dia 3 do 7 deste mês, portanto era só para comunicar este prazo, até dia 3 do 7 e consta da ordem de trabalhos, mas é só para que fique registado. Portanto, com isto acabamos a nossa ordem. Isto será enviado um e-mail com estas datas todas, está-me aqui a dizer a doutora Sara, para todos os grupos parlamentares, para que não haja, para que toda a calendarização fique clara. Não havendo inscrições para o ponto 12, passávamos ao ponto 13, outros assuntos. Antes de abrir a palavra aos grupos parlamentares, tinha aqui duas ou três notas para dar às senhoras e senhores deputados. Temos, amanhã haverá uma audiência com a CAEN na Comissão de Agricultura, na Comissão de Ambiente, peço desculpa, e recebemos um convite do Presidente da Comissão de Ambiente e Energia para convidar a Comissão de Agricultura para querendo participar na audiência com a CAEN. Vai acontecer amanhã pelas 9h30 ao Grupo de Amigos das Árvores de Sintra sensibilizar os senhores deputados para a necessidade de se proceder à alteração da Lei 76/2017, de 17 de agosto, em sala a indicar. Portanto, era para dar Comissão de Ambiente e Energia. Pronto. 11ª, para que não haja 11ª Comissão, mas que enviou o convite à Comissão de Agricultura para que, se quisermos, amanhã às 9h30, ainda não seguiu para os senhores deputados, porque chegou, entretanto, só hoje. Também dar nota que a audição regimental do dia 12 de julho do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas será previsivelmente às 10 da manhã. É uma semana em que há jornadas parlamentares e, portanto, não há plenários e, portanto, é sexta-feira às 10 da manhã. Estamos à espera de confirmação final com o Ministério, mas previsivelmente será a essa hora. Depois, dá-vos nota que participei no Congresso da CropLife Portugal Pensar a Agricultura do Futuro na semana passada, em representação da Comissão. E, finalmente, porque isso é para abrir à discussão, uma discussão mais alargada, naturalmente, no caso de entenderem, nós temos agendada a visita ao Alentejo e os senhores deputados efetivos, ou no caso de falta de efetivos, os senhores deputados que possam ir em substituição dos senhores deputados efetivos, porque tradicionalmente estas visitas, os serviços, o PAR autoriza-nos a deslocação da Comissão apenas aos senhores deputados efetivos, e, no caso, a falta de algum pode ser substituído por um deputado suplente, à escolha de cada grupo parlamentar, obviamente, dentro da sua representação. E, portanto, mas era necessário que o mail viesse até o dia 27 deste mês, portanto, até ao final do dia, ou então preencher a folha de inscrição que já andou aqui a circular com a nossa Carolina, precisamente por uma questão de logística, de reservas e de tudo aquilo que é o processo administrativo que tem que ser desencadeado neste processo. Recordar também que a visita terá lugar nos dias 21 a 23 de julho. O nosso alojamento será em Beja, este é um dos... A base do alojamento será em Beja e depois circularemos para pelo Alentejo. O projeto de programa será discutido na próxima reunião de mesa e coordenadores de forma mais fina. Nós temos estado a receber as propostas, no entanto, precisamos das inscrições já por uma questão de disponibilidade do hotel e de podermos reservar e de transporte e de hotel, mais do que dos lugares exatos, porque o programa será discutido ainda mais tarde. Estamos a receber as propostas dos grupos parlamentares e depois serão fundidas e haverá aqui uma discussão para chegarmos a acordo. Neste momento era só este aspecto jurídico. Senhor Deputado Nelson Brito, que já pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, sim, só para compreender ou pelo menos receber informação, porque desconheço, porque é o critério só dos efetivos. Bem percebo que pode ter que haver alguma limitação do número de deputados. E por outro lado também, tudo bem, mas por outro lado também se sente certo que se calhar nem todos os efetivos, nomeadamente dos três grupos, digamos assim, dos três partidos que mais a representação tem, se calhar são preenchidos. Da nossa opinião, da opinião do Partido Socialista, era importante, sem haver aqui então esse ultrapassar de número de participantes, tendo em conta questões orçamentais, o qual compreendemos e respeitamos, mas é também aqueles que são os membros que dão apoio, nomeadamente os nossos assessores, que eu diria, pelo menos da parte do Partido Socialista, que deveria ser importante englobar, ou pelo menos permitir que fosse dentro de um número que fosse estabelecido para cada grupo parlamentar. Isso depois estaria, diria eu, na nossa escolha, que é quem é que vai ser efetivos suplentes ou até membros que, de alguma forma, nos dão apoio do ponto de vista da assessoria. Por isso, deixava essa recomendação, sendo certo que haveria um teto, não uma qualidade, ou seja, se deputado efetivo, se deputado suplente, ou até podermos englobar, de alguma forma, quem nos assessoria.
Obrigada, Sr. Deputado. Enquanto o Sr. Deputado estava a colocar a questão, eu estava aqui até a escutar a doutora Sara sobre essa possibilidade. O que me disse e que me informou é que, quando se trata de alojamento, os serviços da Assembleia não permitem. Algo tem a ver com transporte, essas questões, ou ir na comitiva, obviamente, mas tem que ser assumido a isso acontecer pelos grupos parlamentares, porque os serviços não permitem. Não tem nada a ver com aquilo que é a nossa vontade. Aquilo que nós temos autorizados é o número total de efetivos da comissão e, naturalmente, vamos imaginar, será que o Sr. Deputado não pode ir. Obviamente que um qualquer... Não, o Sr. Deputado, agora estou a olhar para o grupo parlamentar do PS, aplica-se mesmo a qualquer grupo parlamentar aqui presente. Qualquer Sr. Deputado efetivo que não possa ir nos grupos parlamentares pode fazer-se substituir por quem entender do seu grupo parlamentar. A mesma coisa, imaginemos que o Sr. Deputado Pedro Frazão, estou a falar só dos coordenadores para que não haja aqui confusão, não pode ir, pode substituir-se por um qualquer membro suplente do seu grupo parlamentar, ou o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Esta é a regra quanto aos serviços, quanto às assessorias dos grupos parlamentares, como lhe disse, não é possível, porque foi o que me informaram que a Assembleia não autoriza. Não, se for possível, não tínhamos nada a opor, mas a não ser que os grupos parlamentares, naturalmente, consigam e tratar de alojamento no mesmo local com os seus assessores, mas isso é algo que nos ultrapassa em absoluto e não tem nada a ver com boa vontade da nossa parte. Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, há de defender que eu pedi informação, apenas depois de
uma também, sugestão. Sr. Deputado, só para lhe dar nota que eu também em simultâneo estava a pedir informação.
Sra. Presidente, no próximo dia 1 e 2 decorrerão as jornadas parlamentares do PSD. A questão que eu coloco é o seguinte, a reunião que habitualmente se realiza à terça-feira às 14h30 será agendada para que data?
Sr. Deputado Amílcar Almeida, ficou, já toda a gente está aqui a responder, nós consensualizamos em reunião de comissão que sempre que a terça-feira estivesse ocupada por outro tipo de trabalho, jornadas parlamentares ou qualquer tipo, ou plenários, o que quer que fosse, que impedisse nossa reunião, passava para quarta-feira pós-plenário. Portanto, será dia 3, pós-plenário, a reunião da comissão, de acordo com aquilo que ficou aprovado logo no início dos nossos trabalhos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, neste momento, então, eu gostava de abordar novamente aquilo que se passou na audição. Gostava que a Sra. Presidente nos indicasse qual é que foi o gesto que visualizou, que retirou a dignidade desta comissão. Obrigado.
Sr. Deputado, aquilo que lhe disse na fase inicial é aquilo que mantenho até agora. Está bem? que isso pode ser analisado em reunião de mesa e coordenadores ou em conferência de líderes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu já tinha dito isso na outra audição em que tivemos também uma troca de argumentos sobre uma situação semelhante. E, de facto, a mim também me parece que a mesa e coordenadores, muito honestamente, é o sítio certo para tratar desse assunto. Mas também me parece, Sra. Presidente, que se a Sra. Presidente interrompe um deputado que está no uso da palavra para fazer considerações sobre aquilo que deve uns deputados fazerem ou não fazerem, e o faz à frente de todos, inclusivamente da entidade que estamos a receber, então, Sra. Presidente, também tem que ter o fair play de dizer também à frente de todos aquilo que visualizou, porque eu tomei informações do meu grupo parlamentar e aquilo que aconteceu foi um senhor deputado fez um 8 com os dedos. Do meu ponto de vista, isso não se retira nenhuma dignidade. E depois fez o gesto de falar, que também é um gesto useiro e veseiro em todos os grupos parlamentares, tanto aqui em comissões como no plenário. E isso, a meu ver, Sra. Presidente, não justifica o facto da Sra. Presidente ter interrompido a minha intervenção e ter publicamente, até numa audiência que estava a ser gravada, admoestar os deputados que estão na comissão. Na minha opinião, isso é que retira dignidade, não só à Comissão, como à própria Sra. Presidente, porque está a perder a sua autoridade. Quando a Sra. Presidente faz um ato desses, é a Sra. Presidente que perde a autoridade. Como é também a Sra. Presidente que perde a autoridade? Quando, para tentar evitar que eu fale, aquilo que faz é falar mais alto. Sra. Presidente, desculpe, mas não é assim que se dirigem os trabalhos de uma Comissão. Se a Sra. Presidente, eu não estava a falar alto, e estava no uso da palavra. Se o Sr. Presidente acha que eu não devo continuar no uso da palavra, diz, termine, faça favor de terminar, faça favor de terminar. E eu responderei, como sempre faço, Sr. Presidente, vou já terminar. Termino o meu raciocínio e fecho o microfone. Se os trabalhos, é o que eu tenho visto noutras comissões, Sr. Presidente, nomeadamente na legislatura anterior e até anteriormente, quando já acompanhava os trabalhos deste Parlamento. Se o Sr. Presidente vir que, de facto, não existem condições mínimas para haver uma boa dialética na audiência, o Sr. Presidente pode, por simplesmente, suspender os trabalhos. Agora, o que eu acho que o Sr. Presidente não deve fazer, e estou-lhe a dizer isto do ponto de vista mesmo pessoal e até com toda a simpatia e toda a estima que lhe tenho, não deve sobressair o seu tom de voz, porque a Sra. Presidente, nesse local, não está como deputada do PSD, está como presidente e deve estar aqui distante a todos os grupos parlamentares. E, portanto, a Sra. Presidente, ao contrário dos deputados que estão aqui a fazer um combate político que é legítimo, e, portanto, é legítimo que eu me exalte, é legítimo que eu faça determinados comentários na qualidade de deputado, mas a Sra. Presidente, enquanto presidente, não é legítimo que também o faça. Sr. Presidente, a meu ver, tem que representar a instituição e, portanto, tem que ter uma postura magnânime e com um poder de encaixe muito maior do que aquele que a Sra. Presidente tem representado. E, portanto, agradecia que tomasse com algum carinho estes meus conselhos que lhe dou, que é com muita estima, para que não voltemos a tornar as audiências que estão a ser gravadas e estão a ir lá para fora em atos de troca de argumentos mais ou menos exaltados e que, de facto, não beneficiam. Agora, Sr. Presidente, não espere que este grupo parlamentar, quando é chamada a atenção, não lhe responda e não faça valer os seus direitos, porque isso, enquanto eu coordenador nesta comissão, por mim, Sr. Presidente, nunca passará com essa atitude. Está bem? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço-lhe o paternalismo, os conselhos, inclusive a que paternalismo que acha que eu necessito da parte do Sr. Deputado, que eu compreendo e agradeço. Agradeço-lhe as boas intenções também. Aliás, o tom suave com que as disse, que as torna absolutamente inócuas e inocentes. Portanto, eu agradeço-lhe imenso o tom simpático que usou para comigo. Mas também, Sr. Deputado, quero recordar-lhe que a Presidente desta mesa trata igual todos os grupos parlamentares e mais, Sr. Deputado. Quero dizer-lhe uma coisa muito simples. O chapéu é apenas para quem não enfia, porque eu não referi nenhum grupo parlamentar e o único grupo parlamentar que se exaltou não foi a Presidente da mesa, o único grupo parlamentar que se exaltou foi apenas um, Sr. Deputado. E o único Sr. Deputado que decidiu criar um assunto com algo tão simples e corriqueiro como aquilo que foi um comentário da mesa, que apenas chamando a atenção e pedindo desculpa ao Sr. Deputado por interromper e tendo parado o tempo, foi o senhor deputado que se exaltou. Senhor deputado, mais uma vez eu agradeço-lhe o cuidado, a atenção, a amabilidade que teve para comigo e com a mesa, mas, de facto, continuarei a agir como eu acho que é correto e, enquanto ocupar este lugar, não serei condicionada por nenhum grupo parlamentar, seja pelo PSD, pelo PS, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda ou pelo LIVRE, por nenhum, mas mesmo nenhum, senhor deputado. Senhor deputado, senhor deputado, mas não faz parte desta comissão, senhor deputado. Portanto, pode vir cá como convidada, o PAN não faz parte desta comissão, por isso não o referi, nem pelo CDS-PP, que esse sim, olvidei. Senhor deputado Nelson Brito, faz favor.
Senhora Presidente, bem, eu vou fazer aqui um exercício de querer dizer muita coisa em pouco tempo e poucas palavras. Bem, da parte do Partido Socialista, Senhora Presidente, terá sempre a solidariedade com aquilo que for a sua intervenção e aquilo que for a sua presidência, não obstante de nós termos, obviamente, posições antagónicas politicamente, mas do ponto de vista do trato e da solidariedade, isso é elementar para o Partido Socialista e o respeito que nos merece. Não obstante também de podermos vir de futuro a discordar de alguma das condições da Sra. Presidente, mas faremo-lo, obviamente, num espírito que nos parece muito importante. E o deputado Pedro Frazão, no fim do dia, tem este pensamento de certeza, que é nós, deputados, temos uma luta para com lá fora, que é dignificar precisamente aquilo que é o nosso papel. E o nosso papel está muito escrutinado pela negativa, Sr. Deputado, e não tem a ver com origens de partido, tem a ver com a classe. A classe dos deputados está mal vista lá fora. E nós temos que ter essa leitura da realidade, porque quem não o tiver, obviamente que está distante daquilo que é o povo e os eleitores. E dentro dessa condição de dignificação da nossa posição, é importante que não façamos ainda mais, deixe-me dizer assim, não sei se será o termo correto, com visitas ainda mais ênfase têm precisamente determinados comportamentos. Não retirando ou não apreciando, do ponto de vista de se assiste ou não razão, àquilo que é o ponto de vista do Chega, nomeadamente traduzido pelo deputado Pedro Frazão, nem é por aí que o Partido Socialista quer ir, mas sempre deixará dizer que há momentos que nós, por muito que tenhamos, de alguma forma, registros a apontar, devemos fazer em momento posterior. Perdeu uma oportunidade, na minha opinião, Pedro Frazão, sou deputado, ou colega deputado, perdeu uma oportunidade de fazer, sem retirar-lhe, obviamente, qualquer razão, no momento posterior. Era importante que o fizesse. Se o fez, deixe-me dizer assim, se o fez porque o momento estava a ser gravado e vai dar um excelente TikTok, nós cá estamos para perceber se efetivamente isso vai acontecer, porque é uma forma de comunicar, é uma forma de comunicar do qual o Partido Socialista não subscreve, mas que percebe que os tempos assim o colocam. E eu, a estima que tenho, quer por a condição do trabalho da nossa Presidente, e a estima que tenho também por o deputado Pedro Frazão, aconselharia, se me permitem também, já que estamos numa de aconselhar, que tivéssemos, obviamente, um outro comportamento para dignificar o nosso papel aqui. E depois cada um usará, obviamente, aquilo que a democracia nos permite, que é as nossas armas, para fazer, obviamente, aquilo que é o nosso papel. E tenho a certeza que o Pedro Frazão está imbuído nesse espírito enquanto deputado, e por isso nós que somos democratas, né, sou deputado Pedro Frazão, temos uma missão também no fim do dia, que é para além de dignificar o nosso papel, defender uma palavra que para nós, pelo menos para o Partido Socialista, é muito forte, que se chama democracia. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que depois de termos aqui uma discussão sobre mim própria, está encerrada esta audiência. Muito obrigada. Senhor Pedro Frazão, para que efeito, Sr. Presidente?
Para responder ao Sr. Deputado Nelson...
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu já não vou responder.
Sim,
deputado,
acho que faz muito
é
bem.
É unilateral, vai ser unilateral.
Eu agradeço muito as palavras do Sr. Deputado Nelson Brito e a amizade que me dirigiu e as palavras elogiosas, que são até muito além daquilo que eu mereço, mas que, de facto, a Sra. Presidente, eu tenho que responder, porque se há grupo parlamentar e se há força política que não tem dignificado A classe política não é o grupo parlamentar do Chega, porque não é o grupo parlamentar do Chega que teve no governo com 14 demissões ligadas com corrupção, não é no nosso governo que são encontrados numerário dentro de caixas de vinho e dentro de estantes e por aí adiante. Não somos nós que temos primeiros-ministros acusados e, portanto, se formos por aí adiante, acho que o grupo parlamentar do PS tem que ter tente na língua quando tenta chamar à dignificação da classe política em relação ao grupo parlamentar do Chega. E depois dizer também, Sra. Presidente, que eu concordo plenamente com o Sr. Deputado Nelson Brito quando diz que nós devemos tratar disto dentro de portas. Isto é como a família. Eu não ralho aos meus filhos em público. Espero até chegar a um sítio em privado para termos uma conversa e dizer o que é que está bem e o que é que está mal. E, portanto, também não espero que os meus filhos me respondam deseducadamente em público. Mas, quando eu admoesto, se eu admoestrasse os meus filhos em público, tinha que aceitar que eles me respondessem em público. E com a Sra. Presidente é exatamente a mesma coisa. Se a Sra. Presidente tem uma visão de liderança desta Comissão à Santos Silva, que é repreender publicamente o Chega, então a Sra. Presidente já sabe qual é a nossa resposta. Vai ser a mesma resposta da liderança à Santos Silva, que é responder na mesma moeda. Se a Sra. Presidente adotar uma postura de não admoestar em público e falar depois, como estamos a falar agora, dentro de portas, então a nossa resposta será também dentro de portas. Cabe à Sra. Presidente escolher A ou escolher B. Daqui em diante, já sabe qual é a resposta que terá do grupo parlamentar do Chega. É só isso. É muito simples.
Obrigada, Sr. Deputado. Só apenas lhe quero dizer mais uma vez, e espero que seja a última, que a mesa fala para todos os grupos parlamentares exatamente da mesma forma. E a mesa não pode controlar suscetibilidades particularmente intensas por parte de ninguém. Portanto, perante isto, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada a todas as senhoras e senhores deputados.